As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Parte dos problemas da poluição do Nadão podem estar a caminho de uma solução com a passagem já a partir do dia 1 de janeiro da Etarde de Ceiça, localizada na freguesia de Sabaxeira, para património da nova empresa Tejo Ambiente. O assunto foi abordado na recente reunião do Executivo do município de Tomar pela Presidente Anabela Freitas, que disse na altura ser esta uma oportunidade para avançar para uma solução em relação a este equipamento, que reconhecidamente é apontado por muitos como um dos principais focos poluidores do rio. Anabela Freitas revelou também que está previsto um empréstimo de curto prazo para investimento naquela estrutura.
Porque, efetivamente, se nós aqui, a Jusanto, levamos com aquilo que é a poluição de montante, o facto de a tarde de Ceiça passar a partir do dia 1 de janeiro a ser gerida pela Tejo Ambiente, permite-nos atuar naquele território. E, portanto, eu vejo isso como uma oportunidade. Está já marcada para dia 2 de janeiro, porque assim, nós aqui, os nossos serviços, para ir à ETAR, temos de estar a pedir autorização, pois é dada ou não é dada, o território não é nosso. E a partir de 1 de janeiro passa a ser património, digamos, da Tejo Ambiente. E, portanto, aquilo que são os técnicos da Tejo Ambiente, no dia 2 de janeiro já vão à ETAR para fazer o levantamento do que é que existe, e o que é necessário. E a partir daí vamos ter que ir ao Ministério do Ambiente, ir ao Ministério das Finanças, porque esse é que tem o dinheiro. Agora, todos têm que ser responsabilizados e, portanto, termos aqui conselhos à nossa volta que se desresponsabilizam daquilo que serão as eventuais responsabilidades que também têm, tá, e vir tudo para tomar, nem pensar. Nós estamos disponíveis para isso e, portanto, vamos aguardar. Claro que eu sei pela comunicação social o que é que foi dito na Assembleia Municipal, mas a gente tem é que deliberar e discutir sobre documentos oficiais e não aquilo que sai na comunicação social. E, portanto, vamos ver, sendo que a partir de 1 de janeiro isto passa a ser problema a ETAR, porque mantém-se a questão da APA não intervir. Dizer-vos que tiveram dois fiscais da APA na quarta-feira na ETAR de Ceiça. E, portanto, como devem calcular, o relatório não vem para tomar, vai para o Arém. Portanto, esperemos que seja entregue à Tejo Ambiente, não é? Que é para podermos ver também o que é que se pode atuar. Este problema da ETAR de Ceiça no âmbito da Tejo Ambiente estava já identificado como algo prioritário a intervir. E dizer-vos que a Tejo Ambiente deliberou no último Conselho de Administração que tem de vir a reunião de Câmara para conhecimento e à Assembleia Municipal para conhecimento, contrair um empréstimo de curto prazo de 1,6 milhões de euros.
A atribuição de despesas da representação foi um dos temas que mais debate gerou no decorrer da última Assembleia Municipal de Tomar, realizada no passado dia 20 de dezembro. A deputada municipal Isabel Boavida levantou perante a Assembleia a legalidade da medida. Como explicou, os titulares de cargos de direção intermédia, de primeiro e segundo grau, estão em regime de substituição, pelo que a atribuição de despesas de representação, neste caso, é ilegal.
Portanto, esta atribuição de despesas de representação é um facto gerador de despesas, de uma determinada despesa. Os factos geradores de despesas têm que ter uma origem legal, ou seja, têm que ser cabimentadas e têm que ter autorizações da sua atribuição que tenham como fonte factos de natureza legal ou, pelo menos, que não ofereçam dúvidas ou questões que possam ser duvidosas. E isto para dizer o seguinte, para dizer que, relativamente a estes cargos dos titulares de direção intermédia, de primeiro ou segundo grau, até agora, e já lá vai um mandato de 4 anos, e já estamos a meio de um outro mandato, não há um único chefe de divisão, portanto, nenhum dirigente que esteja colocado por concurso público. Não há um único. Ou seja, ao fim de 6 anos e tal, nós verificamos que todas estas FIAs estão em regime de substituição. Não, ou seja, portanto, não há um único FIA por concurso público, como manda a lei e como deve ser feito e observado. Mais ainda, tenho conhecimento de que, ainda recentemente, foram nomeadas determinadas FIAs em regime de substituição para cargos novos, ou seja, para cargos que nunca tinham estado ocupados por nenhum titular. Portanto, perguntamos nós como é que uma pessoa pode estar nomeada em regime de substituição de ninguém. E a esse propósito, eu até consultei a jurisprudência do Tribunal de Contas com um caso exatamente igual, que diz que realmente em casos como estes, falta de concursos públicos e nomeações em regime de substituição, quando não há impedimento de nenhum titular anterior porque o cargo não estava ocupado, este facto gerador de despesas é suscetível de gerar responsabilidade financeira sancionatória, uma vez que o processamento de vencimentos e de todas as despesas que estejam atribuídas a estes titulares não tem cabimento legal.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, negou que não haja concursos há 6 anos no município e referiu que, depois de aprovada a nova estrutura orgânica, já em 2018, os cargos de chefia foram alterados.
Não é verdade que não há concursos há 6 anos. Formal e legalmente, estarão lembrados que a Assembleia Municipal aprovou, não me recordo se em novembro, se em dezembro, que não recordo qual foi a data da Assembleia há um ano atrás, mas aprovou uma nova estrutura orgânica. Sempre que há uma nova estrutura orgânica, todos os lugares de chefia caem. E, portanto, o que aconteceu, a nova estrutura orgânica entrou em funcionamento, se não estou em erro, a 1 de fevereiro deste ano, e, portanto, quando muito, estamos há 10 ou 11 meses sem concursos, não é há 6 anos. O que está para trás já não conta. É sempre assim, em todo lado. Aliás, se repararem, é por exemplo assim que é no governo. Sempre que entra um novo governo, cria uma nova estrutura orgânica e, portanto, isso determina novos lugares de chefia.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro e Cumprimento de Mandatos de Detenção emitidos pelo DIAP de Coimbra, procedeu à detenção na cidade de Santarém de um homem com 43 anos de idade, desempregado pela presumível prática dos crimes de roubo e sequestro, factos ocorridos a 5 do ano de 2019, num posto de abastecimento de combustíveis em Ferreira a Nova, Figueira da Foz. No decurso da ação criminosa, o indivíduo, agora detido, ameaçou o funcionário do posto de abastecimento de combustíveis com um objeto corta-perfurante, logrando apropriar-se de diversos bens, entre os quais numerário, colocando-se em fuga, isto após ter trancado a vítima num compartimento. O detido, já referenciado pelas autoridades pela prática de vários tipos de ilícitos criminais, alguns dos quais envolvendo a utilização de armas brancas, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação da obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, referiu na semana que passou em Mação que já foram aplicados na região, nos municípios que sofreram com os grandes incêndios de 2017, 650 milhões de euros ao abrigo dos apoios disponibilizados pelo Estado português e pela União Europeia. Como referiu a ministra, os apoios foram dirigidos aos municípios, às habitações e às empresas afetadas pelos incêndios. Ana Brunhosa deixou ainda nota que o objetivo deve ser o de promover a prevenção face àquilo que são as calamidades que podem resultar no futuro, nomeadamente por força das alterações climáticas.
Se contabilizarmos o apoio às habitações, se contabilizarmos o apoio às empresas, o apoio aos municípios, nós estamos a falar de 650 milhões de euros. Neste valor, o maior bolo é do Orçamento de Estado. Para as empresas, porque nos incêndios de outubro nós tivemos mais de 500 empresas com prejuízos. Para as habitações, estamos a falar de cerca de 60 milhões só nas habitações, nas primeiras habitações, e depois considerando tudo o que foram equipamentos e infraestruturas municipais. Dizer que aquilo que estamos a fazer, este apoio que globalmente representa 650 milhões, compensa, alivia os danos que aqui que todos sofremos, quer na região norte, quer na região centro, mas a opção do governo e do país tem que ser investir na prevenção para evitarmos que tenhamos que depois andar a recuperar danos. Nem sempre controlamos a natureza e, portanto, as alterações climáticas não dão anúncio, praticamente, e portanto temos é que ter mecanismos que envolvam o orçamento de Estado, que envolvam, queria aqui sublinhar, a solidariedade da União Europeia, porque parte destes fundos foram com o apoio da União Europeia, e portanto temos que estar cada vez mais preparados e organizados para, face a uma calamidade, intervirmos. E hoje estamos. Estamos, quer nos apoios às habitações, quer nos apoios aos equipamentos e infraestruturas municipais, quer nos apoios às empresas, nós já temos mecanismos de apoio para rapidamente atuar sempre que existam calamidades.
Em recente reunião da Câmara Municipal de Abrantes, o Executivo aprovou por unanimidade a proposta de atualização das tarifas de água, de abastecimento, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e de saneamento para o ano de 2020. A tarifa da água terá um aumento de 1,2%, significando que um utilizador do tipo doméstico que consuma mensalmente 10 metros cúbicos de água pague mais 0,14 euros por mês. Durante vários anos, a tarifa de água não sofreu qualquer alteração. Também durante esse período, os serviços municipalizados de água de Abrantes estiveram na linha da frente a realizar um robusto investimento no abastecimento de água às populações para garantir segurança e qualidade com o abastecimento a partir da Albufeira do Castelo Bode. A necessidade de atualizar esta tarifa prende-se essencialmente com as orientações da entidade reguladora do setor, a ERSAR, mas também pela necessidade de manter sustentabilidade dos serviços de forma a não comprometer a qualidade do serviço prestado e ainda por causa do aumento do custo dos produtos de tratamento de água e da atualização salarial com recursos humanos. Tal como em anos anteriores, serão mantidos os tarifários especiais, nomeadamente o tarifário social, como unificações particulares de apoio a famílias economicamente mais favorecidas e o tarifário destinado a apoiar as famílias numerosas. A tarifa relativa aos resíduos sólidos urbanos terá também uma atualização. Um cliente do tipo doméstico que consuma mensalmente 10 metros cúbicos de água irá pagar mais 0,86 euros mês de tarifas de RSTU. Atualmente paga 6,01 euros. Em contrapartida, a tarifa correspondente ao saneamento baixa em média 11 cêntimos mês. 2020 será o primeiro ano de redução desta tarifa, que vai acontecer até ao final da concessão com a Abrantaqua.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, vai voltar a insistir junto ao Poder Central no decorrer do ano de 2020 na questão da instalação em tanques de meios aéreos da Força Aérea para combate a incêndios. Recordando a centralidade de tanques em relação ao país, o autarca defende que a atual estrutura deve ser potenciada e que esta é uma oportunidade a não perder face àquilo que foram recentes declarações do governo sobre a eventualidade de já em 2023 os meios aéreos da Força Aérea virem a assumir esse combate.
Em 2023, da alocação de meios aéreos para o combate florestal por parte da Força Aérea, uma medida que vemos já defendendo, essencialmente, o Presidente da Câmara da Barquinha há muito tempo. Não faz sentido pagarmos milhões de entidades privadas quando temos, nomeadamente, meios altamente qualificados, como são os recursos humanos da Força Aérea. Conheço muito bem por ex-militar da Força Aérea que sou e que temos desde mecânicos a pilotos do melhor que existe no mundo e que podíamos aproveitar para criar então nomeadamente uma base aérea de ou uma região que fosse dotada de equipamentos da Força Aérea para combater os fogos florestais. E isso o Tancos posiciona-se como uma ideia excelente. A minha ideia é que temos que voltar à carga, nomeadamente junto dos Ministérios, da Administração Interna e da Defesa, no sentido de abrir a base aérea de tanques para receber as aeronaves de combate a incêndios florestais. Faria todo o sentido que assim fosse, numa visão estratégica, numa visão de futuro, devido à sua centralidade, devido à questão do espaço aéreo estar completamente livre, ou seja, não há nenhum ónus ou encargo sobre a questão de tanques. E temos, falando do futuro, temos todas as condições ideais para que, de facto, as aeronaves militares se posicionem aqui no sentido de combate, porque estamos perto da maior massa florestal da Europa, nomeadamente os concelhos de Sertã, Vila da Rei, Proença Nova, Mação e toda esta zona toda aqui, a zona centro, que de facto que seria o ideal para a alocação ou para o estacionamento destas aeronaves, sem olvidar e sem esquecer objetivamente a questão da vigilância aérea, muito importante nos dias que correm.
O agrupamento de escolas de Vila de Rei foi distinguido como uma das 20 escolas públicas que mais manuais escolares reutilizaram numa cerimónia realizada recentemente, durante o mês de dezembro em Guimarães, e que contou com a presença da Secretária de Estado da Educação, Susana Amador. Integrado na campanha Escola Mega Fish, este prémio foi criado pelo Governo no sentido de promover a sustentabilidade económica e sustentabilidade ambiental, salientou na altura a Secretária de Estado, confiante no sucesso desta estratégia. O ranking definido pelo Ministério da Educação resulta do cálculo feito a partir do número de manuais que cada escola registra no portal dos manuais através da plataforma Mega, onde são realizadas as encomendas. Para além desta importante distinção, as 20 escolas que mais reutilizaram receberam ainda um prémio monetário no valor de 10 mil euros.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Está a decorrer até 31 de janeiro de 2020 o concurso da mascote IPT. A iniciativa tem como objetivo selecionar uma proposta original de uma mascote que represente uma vivência socialmente responsável e preocupada com o meio ambiente e com o futuro da Terra, assumida pelo Instituto Politécnico de Tomar, permitindo uma identificação de toda a comunidade. O concurso admite participações individuais ou em grupo, máximo de 4 elementos, de entre a comunidade estudantil do IPT, estendendo-se como tal aos ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar. As candidaturas devem ser entregues em formato digital num ficheiro PDF com um máximo de 10 MB, contendo a proposta e a respectiva memória descritiva, assim como toda e qualquer informação que os autores julguem relevantes à sua avaliação, para o e-mail mascotecontest@ipt.pt até ao dia 31 de janeiro de 2020. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.